Pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz Vacari e você está ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em podcast. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Agora vamos às notícias. Mais duas mortes por Covid-19 foram registradas no Brasil nessa quarta-feira, 18 de março. O anúncio foi feito pela Prevent Senior, operadora de saúde da rede privada via redes sociais. Os dois óbitos aconteceram em suas instalações, assim como a primeira morte anunciada na tarde de ontem, 17 de março. Ambos os pacientes estavam internados desde o dia 15, no Hospital Santa Maggiore Paraíso, em São Paulo. Um dos casos era de uma pessoa com 65 anos, com comorbidade, ou seja, condições pré-existentes que aumentam a gravidade da infecção. Já o outro óbito foi de um paciente de 80 anos, sem doenças pré-existentes. Quanto às internações, são 55 pacientes tratados com o protocolo da Covid-19, ou seja, o atendimento é idêntico ao dos casos confirmados da doença, mesmo que ainda aguardem os resultados finais dos exames. Do total, 26 pessoas estão internadas na UTI, sendo 12 positivas para a infecção e outras 14 aguardando confirmação laboratorial. Dentre os números gerais de internados, 8 são de colaboradores da própria operadora de saúde e já foram confirmados para a Covid-19. A rede já realizou 365 exames que testam para a Covid-19 e, por enquanto, há o resultado de 95 pacientes, dos quais 36 testaram positivo para a infecção e outros 59 foram negativos. Cientistas japoneses acabam de obter resultados satisfatórios no uso de um medicamento antiviral para o tratamento contra a Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Os testes foram feitos em pacientes das cidades chinesas de Wuhan e Shenzhen, por autoridades do país, mostrando como resultado a efetividade na redução da duração do vírus no organismo. Os pacientes tratados com o medicamento favipiravir, ou Avigan, apresentam melhora na condição de seus pulmões. Até o momento, entre 70 e 80 pessoas receberam a droga, e desde que foi desenvolvida e aprovada para o tratamento da gripe, vem apresentando um alto nível de segurança. Em entrevista, o ministro de Tecnologia e Ciência da China, Zhang Xinmin, disse que o resultado dos testes mostram que o medicamento só não é tão eficaz em quem possui sintomas mais fortes. Mesmo com os testes mostrando uma maior eficácia apenas em quem tem sintomas leves e moderados, a resposta indica um benefício para o futuro tratamento e cura contra a Covid-19. Porém, para que o Avigan passe a ser usado oficialmente, ainda é preciso realizar outros testes clínicos, além de ser necessária a aprovação do órgão regulador de medicina de cada país. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, está pedindo que as operadoras de telefonia tomem medidas para colaborar com a contenção da Covid-19. O órgão enviou ofício às empresas com uma série de ações como ampliação de banda e acesso gratuito a apps com informações oficiais sobre a doença. No total, são 8 medidas exigidas pela Anatel. A primeira é o chamado zero rating, ou seja, sem cobrança do pacote de dados, para o app Coronavírus SUS, que informa os casos da doença e meios de prevenção no Brasil. Além disso, a Anatel também pede que as operadoras ampliem o acesso a pontos públicos de Wi-Fi para não assinantes e amplie a velocidade da banda larga fixa. Foi pedido também que as empresas priorizem atendimentos em estabelecimentos de saúde e serviços de urgência, como hospitais, farmácias e atendimento ao público, além de solicitar que as companhias definam um plano para garantir a estabilidade técnica em momentos de alta demanda. Outras medidas incluem flexibilizar prazos de pagamentos de inadimplentes em áreas de isolamento, divulgar práticas de higiene internas e promover campanhas com informações sobre a Covid-19. Em um memorando emitido aos funcionários da Tesla, Elon Musk comentou sobre a possibilidade da equipe trabalhar de casa, caso se sintam inseguros ou apresentem sintomas relacionados à Covid-19. Ele havia atraído críticas no começo do mês, quando disse em seu perfil no Twitter que, abre aspas, "o pânico do coronavírus é idiota", fecha aspas. O executivo informou que nenhum dos 56 mil funcionários da Tesla testou positivo para a doença. Porém, sua opinião permanece a mesma. Abre aspas. "O dano causado pelo pânico do coronavírus é maior do que o próprio vírus em si." Fecha aspas. Ainda sobre a Tesla, a empresa informou à mídia norte-americana que a sua fábrica em Fremont, no estado da Califórnia, continuará operando sem alterações, contrariando as diretrizes governamentais de fechamento em prevenção ao coronavírus. O local conta com mais de 10 mil funcionários. Antes da OMS anunciar que o mundo está passando por uma pandemia causada pelo novo coronavírus, haviam rumores de que a Apple faria um evento de lançamento de novos produtos no fim de março, com o objetivo de apresentar produtos com preços mais acessíveis. O evento foi cancelado, mas isso não impediu a empresa de lançar novos tablets nesta quarta-feira, dia 18 de março. O novo iPad Pro chega em duas versões, com tamanhos de tela diferentes e com a proposta de substituir o seu notebook. Na campanha de marketing, a Apple afirma que o próximo computador que as pessoas comprarão não será um computador. Isso porque o conceito do novo iPad Pro é funcionar como um desktop ao ter periféricos conectados a ele. O iPad Pro chega com display Liquid Retina de 11 polegadas e 12,9 polegadas, nas cores cinza espacial e prata, e quatro opções de armazenamento: 128GB, 256GB, 512GB e 1TB. Independentemente da sua escolha, todos os modelos têm suporte ao Apple Pencil e Magic Keyboard, vendidos separadamente. A Apple já incluiu informações sobre o novo iPad no site brasileiro, sem previsão de disponibilidade. Porém, já podemos saber os preços, que variam de acordo com a memória interna. O iPad Pro de 11 polegadas pode ser encontrado entre R$ 8.499 e R$ 14.849. Já o iPad Pro de 12,9 polegadas tem o valor entre R$ 10.499 e R$ 16.849. Por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acessem canaltech.com.br. Apresentação e roteiro Beatriz Vacari, edição Vincenzo Saverio Varim e editora-chefe Camila Rinaldi. Nos falamos amanhã em mais uma edição do Canaltech News em podcast. Até lá!